Em 2 Crônicas 20, no versículo 5 e 6, diz que: e Josafá se pôs de pé no meio do povo e orou. Como vencer as adversidades sem ficar paralisado? Queridos ouvintes amados, não é difícil encontrar um servo de Deus, um filho amado, desencorajado. A maioria das pessoas sabe, por experiência própria, que as adversidades que nos assolam têm o poder de causar medo, que dependendo da intensidade, pode até nos paralisar. Creiam, acredite, há momentos que nos sentimos como se estivéssemos num beco sem saída. São dificuldades que costumam ferir a nossa autoestima e provocar em nós medo, angústia, desânimo e muita dor. No entanto, precisamos aprender a agir com sabedoria para que esses momentos nunca venham nos paralisar. Quem não deseja viver uma vida triunfante? Quem não deseja superar os momentos de incertezas da vida? Quem não deseja passar por cima de uma crise? Ah, queridos, eu creio que todos nós, não é verdade? Afinal de contas, quantas situações complicadas, complexas, vêm para nos abater? Quantas delas? Somente o Senhor que pode nos ajudar. Somente Ele. O verso que eu acabei de ler fala de um rei que decidiu não viver paralisado frente às ameaças que sofria. E esse capítulo 20 de 2 Crônicas traz uma narrativa muito difícil onde Josafá estava vivenciando. Era um tempo de incertezas que Josafá estava vivendo. Ele foi informado de que um exército enorme estava seguindo em sua direção. Quem eram esses exércitos? Na verdade, era mais de um, mas formavam um só exército: moabitas, amonitas e meunitas. Eram pessoas malignas, cruéis, pessoas que não respeitavam nada e, claro, representavam uma grande ameaça ao reino de Judá. No entanto, Josafá resolveu agir com o auxílio do Senhor. E aqui está o segredo. E a Bíblia, irmãos, nos traz informações preciosas que Josafá venceu a batalha. Isso é maravilhoso. Josué venceu a batalha. Esta vitória de Josafá é mais uma prova da ação de Deus em favor de seu povo. Sendo assim, podemos tirar algumas lições preciosas da palavra de Deus que nos possibilitarão vencer os nossos próprios momentos de adversidades com o auxílio do Senhor. Então, que lições são essas que poderemos extrair do rei Josafá frente às adversidades, porém confiando no Senhor? Vamos lá. Para que não venhamos viver paralisados diante das circunstâncias, das adversidades, das dores, a primeira lição que eu digo para você é: tenha em sua mente um histórico sobre as ações do Deus que você serve. Parafraseando, tenha em sua mente um histórico das intervenções do Senhor na sua vida, da filiação que você tem, do quanto Deus agiu. Eu vou ler um texto, ele é um pouquinho longo, mas é para você entrar na história e saber vencer e lidar nas adversidades. Diz assim em 2 Crônicas 20, dos versos 6 em diante: e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas se agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Josué, queridos, não ficou paralisado. Ele poderia ter cruzado os braços, ter retrocedido, ter fugido, ter voltado, mas ele possuía uma forte convicção sobre quem era o Deus a quem ele servia. Quem era esse Senhor magnânimo, magnífico, tremendo, que fez todas as coisas? Irmãos, o que nós sabemos sobre Deus faz muita diferença no enfrentamento das batalhas do dia a dia. O quanto você souber que Deus é quem é, Ele é Pai, Ele é Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, nada pode subjugar a Deus. Se você crê nesse Pai maravilhoso, saiba que Ele é poderoso, que diante das profundas batalhas que você vai enfrentar, Ele te dará a vitória. Então, quanto maiores forem nossas experiências ao lado de Deus, quanto mais fatos conhecemos sobre as ações da história, maior será a confiança nele e a nossa capacidade de reação diante das lutas da vida. Sabe por que muitas pessoas, queridos, se desesperam e paralisam suas vidas na hora da provação? Porque lhes falta o conhecimento do Deus que afirmam servir. Faltam intimidade. Às vezes são ignorantes, são religiosos, são até bíblicos, são crentes, mas não conhecem o Deus profundamente. Josafá, na hora da adversidade, preferiu consultar ao Senhor, que ele conhecia de forma profunda, ao invés de se entregar ao problema. O conteúdo da oração que ele fez revelou a compreensão que ele tinha do caráter de Deus, Deus soberano e poderoso, como diz o verso 6, protetor, verso 7, que ouve o clamor do seu povo, verso 9, e etc. Precisamos priorizar, amigos, o conhecimento de Deus, sem esquecer que Deus será sempre maior do que a nossa capacidade de conhecê-lo. Segundo Tomás de Aquino, o máximo que conhecemos de Deus é nada em relação ao que Ele é. Uma outra lição que eu tiro aqui, para que você não venha ficar aí parado diante das privações e provações, das adversidades, seja sincero em admitir sua incapacidade frente ao problema que você vive. Versículo 12, 2 Crônicas 20, diz: o nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Irmãos, que tal você olhar bem para o seu coração e saber lidar com momentos tão complicados, tão difíceis? Pense comigo. A oração de Josafá revelou a sua humildade, a sua humanidade, a dependência do Senhor. Bem diferente de algumas orações onde as pessoas já sabem o que querem, determinam o que Deus deve fazer por elas. Josafá admitiu sua incapacidade de resolver a situação. Ele expressa o seu sincero sentimento ao dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Pois é, queridos, não é feio dizer que não sabe o que fazer, porque não existe a obrigatoriedade de você saber o que fazer, porque na expectativa de ter uma resposta para os dias difíceis que você enfrenta, você pode correr o risco de tomar uma decisão precipitada e agir contrário àquilo que Deus deseja que você faça. Não existe nenhum tipo de problema em dizer: amado Deus, eu não sei o que fazer, eu não vejo saída, eu não sei, eu não tenho uma ideia aqui, eu não tenho um recurso. Então, amados, dizer isto não é vergonha, não é sinal de fraqueza, de fracasso, de derrota, mas dizer isso é declarar que somos totalmente dependentes do Senhor. É exatamente isso. Somos chamados para isso, em nome de Jesus, para que a adversidade não venha paralisar nem a mim nem a você. Eu quero pedir a você para não tirar seus olhos de Deus. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, diz Josafá em 2 Crônicas 20:12. E aí a pergunta: para onde você está olhando? Para Deus ou para a adversidade? Onde estão postos os seus olhos? Para onde você olhar, ou seja, fixar o seu olhar, é exatamente aquilo que você vai viver em sua vida. Quando você mantém seu olhar em Deus, você passa a olhar para as suas adversidades com uma perspectiva diferente. Você passa a enxergar o problema como Deus enxerga. Sendo assim, mantenha seus olhos em Deus, pois é dele que vem o seu socorro. O salmista, num tempo de aflição, afirmou: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro sempre presente na adversidade, como diz o Salmo 46:1. Então, quanto mais próximo de Deus, mais preparados estaremos para viver neste mundo de constantes turbulências. O povo de Deus sempre se destacou na história como um povo de fé e oração. Josafá teve fé e orou a Deus, agiu de forma sobrenatural. Olhe a maneira como Deus trabalhou na vida de Josafá em resposta à sua oração. Escute que eu vou ler aqui os versículos de 15 a 17, 2 Crônicas 20. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará convosco. Que coisa maravilhosa! Louvado seja o Senhor! Que palavra para o meu coração e para o seu coração. Meus amados, acreditem que a nossa luta é a luta de Deus. Josafá, ele precisava crer apenas nisso. Josafá confiou totalmente no Senhor e na sua palavra. Josafá teve certeza da vitória por intermédio das palavras que Deus disse a ele. A batalha de Josafá passou a ser a batalha do Senhor. Acredite, nesta manhã, Deus estará lutando por você. Deus estará lutando pela sua causa. Deus estará trabalhando pela sua vitória. Desde os tempos mais antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nessa luta, você não está sozinho. Deus é contigo. Não pare, Deus está no controle. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor.